Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O deputado socialista Nelson Brito, eleito pelo distrito de Beja, visitou ontem uma exploração agropecuária em Mértola. Segundo revelou o PS do Baixo Alentejo, o deputado Nelson Brito visitou as instalações de uma exploração agropecuária instalada no concelho de Mértola para se inteirar dos graves problemas provocados pela doença língua azul serotipo 3. Segundo o PS do Baixo Alentejo, ao parlamentar foi relatado que um pouco por toda a região existem explorações de ovinos e caprinos afetadas pela doença e nas explorações afetadas registam-se perdas de efetivos na ordem dos 20 a 30%, acarretando prejuízos sem precedentes para os criadores de gado. Segundo o PS do Baixo Alentejo, os criadores explicaram que o governo decidiu suspender a recolha de cadáveres de ovinos e caprinos em toda a região Alentejo, obrigando os produtores a ficarem com os cadáveres amontoados nas suas explorações. Recorde-se que o grupo parlamentar do PS entregou já na Assembleia da República um projeto de resolução recomendando ao Governo que proceda urgentemente a uma campanha de vacinação do efetivo ovino nacional contra a doença língua azul serotipo 3, bem como a criação de medidas de apoio financeiro aos criadores de gado para que estes façam frente aos prejuízos causados pela doença. Nelson Brito é um dos deputados signatários deste projeto de resolução. A Dorbe do PCP promoveu ontem uma conferência de imprensa sobre o Orçamento do Estado para 2025 e afirma que este não contribui para corrigir as assimetrias regionais nem para fortalecer o poder local e a sua capacidade de intervenção. A direção da Organização Regional de Beja, do PCP, afirma que o atual governo, tal como o anterior, confirma a falta de vontade destes partidos em resolver os problemas da região, em concretizar as infraestruturas indispensáveis para a melhoria da qualidade de vida e para a promoção do seu desenvolvimento. A nível da saúde, a DORB do PCP refere que a obra de ampliação e remodelação do Hospital Distrital de Beja fica-se apenas pelo compromisso das diligências, não sendo neste momento claro até que ponto se poderão concretizar as obras de ampliação. O PCP aponta ainda que não é prevista a reversão para a esfera pública do Hospital de São Paulo, em Serpa. Persiste a ausência de medidas para resolver a falta de médicos e de outros profissionais de saúde. Não há financiamento suficiente para a beneficiação geral dos centros de saúde e outras infraestruturas hospitalares. Os comunistas, em matéria de ferrovia, dizem que está por abrir o concurso para as obras de eletrificação e modernização da linha entre Casa Branca e Beja e o projeto de eletrificação dessa linha continua a não incluir a ligação ao aeroporto, bem como a reposição e a modernização da linha entre Beja e a Funchara, que é mais uma vez esquecida. No que diz respeito à rodovia, a DORB do PCP afirma que as obras que estão previstas não correspondem ao necessário e, mais uma vez, atrasam antigas e justas reivindicações das populações, como é o caso do IP8. Em matéria de rodovia, os comunistas apontam ainda a inexistência de verbas e projetos que possam dar resposta à urgente beneficiação geral das estradas da região e a disponibilização de uma linha de financiamento para as autarquias intervirem nas estradas e caminhos municipais. Em matéria agrícola, a DORB afirma que não se avança de forma decisiva com a concretização de perímetros de rega associados ao Alqueva, de que são exemplos o Bloco de Moura, de que só agora foi lançado o concurso cuja área foi amputada, o Bloco de Póvoa Amarleja, que, com desculpas sem sentido por parte do atual e do anterior governo, é atirado para as calendas gregas, e o Bloco de Vidigueira, que também tarda em concretizar-se. O deputado do PSD, Gonçalo Valente, eleito pelo distrito de Beja, defendeu em comunicado a classificação do caroço de azeitona como biomassa. Segundo o parlamentar social-democrata, considerando a importância da economia circular e o valor do caroço de azeitona como recurso estratégico que permite maximizar a reutilização, reduzir desperdícios e promover a sustentabilidade, torna-se imprescindível reavaliar a sua classificação atual. Gonçalo Valente afirma que revela-se urgente reavaliar esta posição, passando a permitir que o caroço de azeitona, derivado da extração de azeite seja classificado como biomassa, substituindo a sua classificação de resíduo. Após várias reuniões com dirigentes associativos, o deputado do PSD eleito por Beja, através da Comissão Parlamentar de Ambiente e Energia, questionou a Ministra do Ambiente e Energia relativamente à possibilidade de se proceder a essa alteração fundamental para o setor. Segundo Gonçalo Valente, esta alteração iria promover a integração de tecnologias de valorização nos lagares de azeite, incentivando a produção de energia renovável, a diversificação de produtos e a sustentabilidade do setor, com claros benefícios económicos, ambientais e sociais. A Comissão Promotora do Coletivo Beja Aberta vai realizar uma reunião no dia 15 de novembro, pelas 18 horas, nas instalações da Santa Casa da Misericórdia de Beja. Em comunicado enviado às redações, a Comissão Promotora afirma que Beja é uma cidade que se encontra num estado crítico de deterioração física e cultural a cada dia que passa. Segundo o coletivo Beja Aberta, à desertificação do centro histórico associam-se vários outros sintomas da doença de que padece, que vão da cultura à habitação, passando pelas lacunas nas acessibilidades a servir toda a população. No aspecto cultural, o coletivo Beja Aberta aponta uma situação confrangedora, onde o que transparece são atividades desinseridas de um plano cultural com objetivos, pensado e gizado em discussão com a população e os agentes culturais que habitam a cidade. O coletivo sublinha, em comunicado, que Beja não tem papel relevante no desenvolvimento da região e perde de forma continuada valências como centro administrativo e vive à margem quer das políticas rodoviárias e ferroviárias definidas pelo Poder Central, com isto se isolando do país e do mundo. Este coletivo aponta ainda que Beja possui um ensino superior politécnico que, no entanto, funciona de costas viradas para a cidade, realidade impeditiva do desabrochar de sinergias capazes de potenciarem a sua vida cultural, social e económica. O coletivo Beja Aberta aponta também a insensibilidade social e cultural com que os poderes públicos tratam as minorias étnicas que a habitam, da comunidade cigana às que estão ligadas ao movimento migratório. Este movimento diz ser tempo de acordar e refletir sobre esta realidade, apontando esta reunião aberta com o objetivo de promover a discussão pública sobre o presente e o futuro de Beja, contribuindo para a construção de uma ideia de cidade e de concelho, guia orientador de uma ação de mudança e de afirmação política, cultural, económica e social deste território. Tem lugar esta terça-feira o Exercício Nacional de Sensibilização para o Risco Sísmico A Terra Treme, promovido pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. A edição deste ano, a 12ª, coincide com o Dia Mundial de Sensibilização para o Risco de Tsunami. De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a iniciativa procura chamar a atenção para o risco sísmico e para a importância de comportamentos simples que os cidadãos devem adotar em caso de sismo, mas que podem salvar vidas. O exercício tem duração de apenas um minuto, durante o qual os participantes são convidados a executar três gestos: baixar, proteger e aguardar. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil afirma que tem procurado alargar a reflexão e o debate em torno desta temática do risco sísmico e o conhecimento sobre o que fazer antes, durante e depois de um sismo a outros setores da sociedade civil, de modo a alcançar-se uma maior resiliência individual e coletiva entre a população. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública lançam esta terça-feira a campanha de segurança rodoviária Taxa Zero ao Volante. Inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2024, a campanha decorre até 11 de novembro, com o objetivo de alertar os condutores para os riscos da condução sob a influência do álcool. A campanha Taxa Zero ao Volante integra ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, em território continental, e dos serviços da Administração Regional dos Açores e Madeira, bem como operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário, de forma a contribuir para a diminuição do risco da ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que respeita à condução sob a influência do álcool. O município de Beja anunciou os projetos vencedores da edição 2024 do Orçamento Participativo. Segundo a Câmara Municipal de Beja, trata-se de uma iniciativa que visa fortalecer a cidadania ativa, permitindo aos cidadãos decidir sobre a aplicação de parte dos recursos municipais em projetos de interesse comunitário. Entre as propostas mais votadas estão a requalificação do campo polidesportivo em São Matias, o projeto Bringel Vila Biosaudável, o polidesportivo de Alberno e Trindade e a criação de um parque infantil no Parque Verde Acessível 2023 na freguesia do Salvador e Santa Maria da Fara. Segundo a autarquia abigense, o orçamento participativo continua a incentivar a participação pública, contribuindo para um diálogo construtivo entre a comunidade e a autarquia, refletindo destes projetos as prioridades da comunidade em áreas como lazer, saúde e bem-estar, promovendo uma melhor qualidade de vida naquele concelho. O Instituto Politécnico de Beja tem abertas até 22 de novembro as candidaturas para uma pós-graduação em sustentabilidade e inovação em frutos secos, uma fileira em transformação. Segundo anunciou o IP Beja, esta nova pós-graduação foi desenvolvida para profissionais e empreendedores que desejam liderar com responsabilidade ambiental e inovação no setor dos frutos secos. Segundo o IP Beja, com uma abordagem prática e interdisciplinar, o curso prepara para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades deste mercado em crescimento, contribuindo para a aquisição de novas competências técnicas, nomeadamente na área da digitalização aplicada a este setor. E hoje, terça-feira, não temos a habitual crónica de Lopes Guerreiro, a nossa crónica de opinião que semanalmente temos aqui nos espaços e blocos informativos, mas pode também ver e ler em formato escrito de leitura no nosso site em www.radiovidigueira.pt. Final então deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva ou aguaceiros que poderão ser por vezes fortes até ao final da manhã no norte e centro, tornando-se pouco frequentes na região sul a partir do meio da tarde, vento fraco a moderado, pequena descida da temperatura máxima na região norte e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. Temperaturas que poderão chegar aos 22 graus em Beja e Évora, 18 em Porto Alegre, 21 para o litoral alentejano, em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.